Senhor Jesus, amém, Senhor, nessa manhã, Senhor, te louvamos, Senhor. Senhor Jesus, nos trouxe aqui, o Senhor está fazendo uma obra em nós. Cada um de nós, o Senhor está fazendo uma obra que o Senhor começou. O Senhor há de terminar essa obra. Ó, Senhor Jesus, Senhor, essa manhã, o Senhor fale a nós. Senhor, a questão dessa mensagem, o Senhor veio nos encorajar, Senhor. Questão de nós confessarmos os nossos pecados, para recebermos, nós sermos purificados, ó, e desfrutarmos do Senhor. Ó, Senhor Jesus, amém. Amém. Então, dando continuidade, irmãos, mensagem 11, lição 11, fala a salvação judicial, a reação do homem em relação à obra redentora do Deus triuno, confessar os pecados. Né? Então, aqui fala de nós confessarmos os pecados. Né? Essa mensagem tratou sobre essa questão. Né? E confessar os pecados, irmãos, é uma reação normal, né, de todo cristão. Isso deve ser, né, algo... Né, nós devemos ter esse hábito, né, de confessar os nossos pecados. Né? Não que nós pequemos continuamente, não é isso? Mas, esporadicamente, quando nós pecamos, nós precisamos o quê? Ter esse hábito de confessar os nossos pecados, né? É que nós vamos ver. E a confissão dos pecados, irmãos, nós realizamos quando a luz do Senhor chega até nós. Né? É sempre de acordo com a iluminação do Senhor, não é verdade? Então, essa confissão, ela, como falei, tem que ser um hábito, né? E ela tem dois alvos ali. Né? Então, ela visa Deus e ela visa os homens também. Né? Então, por um lado, nós temos que confessar ao Senhor. E por outro lado, nós temos que confessar também aos homens, né? Reparar eventuais situações que nós, né, envolvemos pessoas, nós cometemos em relação aos irmãos ou a algumas pessoas. Né? Então, graças ao Senhor. Por quê? É importante nós termos esse hábito de nós confessarmos, né? Para nós mantermos uma boa consciência. Né? A palavra fala isso, né? Nós precisamos manter uma boa consciência. Então, é necessário nós termos esse hábito de colocar, né, confessar nossos pecados, situações diante do Senhor, para nós mantermos essa boa consciência e para a nossa fé ser fortalecida. Né? Isso é importante também. Fala ali, né, na palavra que muitos rejeitaram, às vezes, a boa consciência e vieram naufragar na fé. Né? Então, o Senhor veio essa manhã nos falar que é necessário nós colocarmos essas situações diante do Senhor, né, para nós mantermos uma boa consciência e para a nossa fé ela ser o quê? Fortalecida, não é verdade? Então, por que que nós precisamos, o Senhor fala que nós precisamos confessar os nossos pecados também? Porque, eventualmente, nós pecamos, não é verdade? Nós não temos a prática de pecar, mas, eventualmente, nós podemos pecar, como fala lá em João, né, nas epístolas de João. Então, nós vemos que, lá no jardim, quando Deus falou para o homem que tinha que comer da árvore da vida, e o homem desobedeceu, então ali houve a primeira queda do homem, ele, quando comeu da árvore do fruto, né, do conhecimento do bem e do mal. Então ali o homem desobedeceu o falar do Senhor e caiu. Né? Então foi a primeira transgressão grave ali, né, se não a maior, né, João, do universo, essa transgressão, esse pecado, o homem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e não ter se alimentado da árvore da vida. Né? E depois... A palavra fala que ali, aí o homem tornou-se carne, né? Depois dessa situação. Então, e depois dessa situação, o que aconteceu? Várias outras quedas ocorreram. Né? Então, depois, em seguida, veio a questão de Abel, Caim, né? Que Caim matou Abel. Né? Uma outra queda em seguida. Depois veio a questão dos anjos ali, que se misturaram, né, com as filhas dos homens, né? Se uniram ali, houve uma união. Também outra queda. Depois houve a questão da Torre de Babel também, que eles quiseram exaltar o próprio nome, construindo uma torre, edificando uma cidade, para exaltar o próprio nome deles. Então, outra queda também. Né? Por quê? Porque o homem passou a viver pela carne. Não é verdade? Então, o homem não vivia de acordo com a palavra do Senhor. O homem vivia de acordo com a carne, com aquilo que a carne determinava. Então, nós sabemos que na nossa carne não habita bem nenhum, irmãos. Não é verdade? Então, se nós vivermos por nossa carne, nós certamente vamos pecar. Não é verdade? Por isso que o Paulo, ele diz ali já em Romanos, no capítulo 7, quando ele trata de todo aquele conflito ali, né, entre a carne e a questão do Espírito, ele fala ali em Romanos capítulo 7, que fala é para os irmãos. Agora estou com lanterna, fiz uma lanterninha para mim, passa dos 20, né, João? A gente já não consegue ler mais, tem que usar a lanterninha, amém? Então, Romanos, amém, irmãos? Capítulo 7, versículo... Ali ele começa a escorrer, mas ele fala versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Ele fala, eu sou carnal, né? Depois o 17, fala assim, neste caso... Quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Ele fala. E no 23, ele fala assim, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, aí ele, 24, fala, desventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Então, ele vem trazer a situação aqui. Fala que existe uma lei. Então, quando o homem está na esfera da carne, na nossa carne, existe essa lei. É uma lei, é algo que te obriga a fazer alguma coisa. Não é verdade? Às vezes você não quer fazer, mas a lei te obriga a fazer. Um imposto, por exemplo. Você quer pagar imposto? Você quer, Beto, pagar vários impostos? Sua empresa? Você não quer pagar, mas existe uma lei que fala que ele tem que pagar o imposto. É obrigado, ela nos obriga a fazer alguma coisa. Né? Por isso que ele fala, desventurado o homem que sou. Né? Mas aí no capítulo 8 fala, agora, ele fala assim, mas agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Né? Então, aleluia pelo Senhor Jesus. Né? Porque nós, na esfera da carne, nós pecamos. Né? Mas o Senhor nos livrou, né, dessa esfera e hoje nós podemos viver na esfera do Espírito. Né? Então fala assim, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Amém. Silvio, a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Amém. Aleluia, porque essa lei do Espírito, irmão, está no nosso espírito, né? Quando nós nos voltamos ao Espírito, essa lei do Espírito nos livra, né? Ela nos impede de nós pecarmos, né? Então, por isso nós precisamos viver na esfera do Espírito, né? Exercitando o nosso Espírito. Então, essa é a situação do homem, irmãos. Por que o homem precisa confessar os pecados? Porque ele vive nessa esfera. Sem Deus, ele vive na esfera da carne e, consequentemente, ele peca. Então, quando nós cremos ali no Senhor, ou quando alguém crê, nós pregamos o Evangelho, então, aquelas situações que, do passado, que, né, que as pessoas cometiam, os homens, nós praticávamos, nós precisamos o quê? Tratar. Então, fala ali vários pontos que precisam ser tratados. Então, ele fala ali, tratar com atos injustos, né? Porque antes de nós crermos, irmãos, antes das pessoas, do homem receber, ser regenerado, você não pode falar para ele confessar pecados. Como que se resolve a questão antes da regeneração? Quem está na situação de pecados? A pessoa precisa crer no Senhor, não confessar, não é verdade? Então, nós temos que fazer essa diferenciação. Então, no passado, as questões de antes de ser regenerado, ela se resolve com o crer. Quando você crê no Senhor Jesus, tudo aquilo, a questão dos pecados, ela é resolvida. Então, você creu no Senhor, as situações ali que você praticava antes, elas são o quê? Tratadas, elas devem ser tratadas. Então, ele menciona aqui, tratar com atos injustos, né? Se você, ele dá o exemplo ali da questão de Zaqueu, né? Quando Zaqueu subiu naquele sicômoro para ver o Senhor, que o Senhor passava. Né? O Senhor falou, desce, Zaqueu, né? Desce que convém ficar na tua casa. Me convém hoje ficar na tua casa. Aí Zaqueu desceu. E fala ali que ele recebeu o Senhor com alegria. Né, Zaqueu? Aí, depois, o Senhor fala ali, mais para frente, que naquele dia houve salvação naquela casa. Né? Ele recebeu o Senhor ali. Né? Então, ele vivia uma vida de acordo com a carne. Né? Mas ele recebeu o Senhor, ele creu. E aí, o que fala logo em seguida, quando ele creu ali? Ele fala, Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Né? Ele falou nem o dobro, ele falou nem o triplo. Ele falou 4 vezes mais. Né? Então, isso foi a luz do Senhor. A luz do Senhor tocou ele quando ele creu, e ele resolveu o quê? Restituir quem ele tinha defraudado. Ele tinha praticado, certamente, alguns atos ali de injustiça para com pessoas. Então, ele foi lá e resolveu reparar aquela situação, né? Essa é a luz do Senhor que brilhou para ele. Né? Então fala também de nós, quem crê, né? Depois tratarmos com questões impróprias. Né? Fala coisas malignas, impuras. Ali também tem um exemplo em Atos, capítulo 19. Fala que aqueles que creram, eles iam confessando os seus pecados, né? E aqueles que praticavam ali artes mágicas, né? Reuniram todos os seus objetos, seus instrumentos e queimaram ali, né? Então foi tratado também com questões impuras ali, né? Questão de ídolos, né? Às vezes a pessoa crê, mas ainda tem ídolos na vida, na nossa casa. Nós precisamos tratar com essas questões, né? Depois que nós cremos. Tratar também, irmãos, com a velha maneira de vida. Às vezes você recebe o Senhor e você tem uma determinada atitude. Você tem hábitos, né? Às vezes noturnos você sai, você... Sei lá, né? Cada um tinha uma maneira de viver. Então isso também tem que ser tratado. Ali em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Fala, né? Vou ler rápido para os irmãos, que tem uma expressão muito rica ali em 1 Pedro. Um 18 fala assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Né? Então fala que nós somos resgatados do nosso fútil procedimento. Então nós tínhamos um procedimento fútil antes, mas o Senhor nos resgatou, né? Quando nós cremos, nós deixamos esse procedimento também, né? Então essa velha maneira de vida também nós devemos deixar. Devemos tratar com essa situação, né? E a base, irmãos, para nós tratarmos essas questões, o que, que é? É a questão do nosso sentimento. Então você geralmente praticava alguma coisa antes de crer, quem recebeu o Senhor... É a questão da vida e paz. Se você não tem mais, você quer fazer aquilo que você fazia antes, mas às vezes o Senhor não vai te dar mais paz. Você não vai ter mais aquela paz. Né? Então isso é a base, né? É o critério, né? Para você continuar fazendo o que você fazia ou não. Né? Se você não tem paz interior, então certamente você tem que parar de fazer aquilo. Né? Então isso está também em Romanos, né? 8. Ali no capítulo 5 e 6, que fala que a mente colocada, né, na carne é morte, né? Mas a mente colocada no espírito é vida e paz. Então, quando você tem vida e paz, o Senhor está aprovando aquele procedimento seu. Por outro lado, quando você não tem essa vida, essa paz, você também deve tratar com essa questão, né, e parar de praticar aquela questão. E também Colossenses 3, o capítulo 15... Fala que a paz seja o árbitro em vossos corações. Ele fala novamente da paz aqui. Né? Então, essa questão da paz interior. Nós precisamos ter paz interior. Né? Isso, irmãos, em relação aos pecados que nós do passado. E em relação ao nosso viver presente, como eu falei. Né? Quem não era regenerado, então tinha essa conduta. Né? Tinha uma prática de pecados, de condutas impróprias. Né? Mas nós que já recebemos o Senhor hoje, né, vivemos pela vida do Senhor, se eventualmente, se esporadicamente nós pecarmos, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos confessar ao Senhor. Né? Então é colocar a situação diante do Senhor. Né? Você vai falar: Senhor, pequei, aconteceu isso, Senhor, mas eu quero ser purificado. Né? Eu quero, com base no teu sangue, pedir perdão ao Senhor e obter o perdão do Senhor. Então nós temos que diferenciar. Em relação aos pecados do passado, antes de sermos regenerados, como que se resolve? Crendo. E depois, se nós eventualmente, né, ocasionalmente pecarmos, nós precisamos o quê? Confessar. Aí não é mais crendo, é confessando ao Senhor. Né? Para quê? Para que nós sejamos purificados. Né? Aqui, 2 Timóteo fala dessa questão, de nós recebermos o perdão, né, irmãos, para nós sermos purificados. 2 Timóteo, capítulo 2... Versículo 21. Vou ler para os irmãos aqui. 2:21. Fala assim: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Né? Então fala aqui da questão de nós nos purificarmos, né? Depois também, Mateus, capítulo 5, aí ele fala da questão da oferta ali, né? Você fala, se trouxer ao altar a tua oferta e ali te lembrares, né, que algum irmão, não é que você tem alguma coisa com algum irmão, né? Se algum irmão tem alguma coisa contra ti, ele fala, deixa a tua oferta, reconcilia-te com teu irmão, depois volta e faz a tua oferta, né? Então a questão também, irmãos, de nós reconciliarmos com os irmãos, né? Se você pecou, envolve algum irmão, você precisa o quê? Se reconciliar com o irmão, né? Muito mais com os irmãos e também com as pessoas do mundo. Às vezes você causou algum gravame, né, alguma situação, você precisa o quê? Confessar ao Senhor e precisa se reparar com essa pessoa. Isso é importante, né? Com os irmãos e com as pessoas também. Então, 2 Coríntios, também, capítulo 7. Versículo 1. Fala assim, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando nossa santidade no temor de Deus. Né? Então, fala aqui, purifiquemo-nos de toda impureza. Né? Então, quando nós confessamos ao Senhor, nós o quê? Nós buscamos a purificação, nós sermos purificados. Né? E também João, 1 João, 1, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9. 1 João 1, 9, fala assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Fala novamente de purificação. Aqui todos esses versículos falam de nós sermos purificados, né? Então, quando nós pecamos, nós que precisamos ir diante do Senhor, né? Confessar ao Senhor para nós sermos purificados, fala aqui, né? E, como nós falamos, a paz é a nossa consciência, não é verdade? Para quê? Para que nós tenhamos uma boa consciência, fala aqui, né? Então, aqui João também, o 1 João 1, 7, diz assim, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, irmãos, a questão do sangue aqui do Senhor. Né? A questão do sangue é muito poderosa para nós. Né? Então, quando nós eventualmente praticamos um pecado, nós temos o sangue. Né? Esse sangue é maravilhoso. Né? Nós vimos isso ontem. O Beto também colocou a questão de nós, né, confessarmos as nossas fraquezas, né, as nossas tristezas, os nossos medos, as nossas dificuldades ali, nós também temos que confessar isso ao Senhor, né? E não só os pecados, as situações, né? Pedir pelo sangue do Senhor, porque esse sangue, nós somos comprados por esse sangue, né? E não importa, irmãos, o tamanho do pecado que nós cometemos, esse sangue é suficiente para nos limpar e nos purificar, né? E nos apartar de toda injustiça, como fala aqui em João. É, o sangue do Senhor é eficaz, né? E essa questão, irmãos, de nós confessarmos nossos pecados, nós precisamos fazer uma diferenciação. Tem um ponto aqui que fala isso. Se o nosso pecado diz respeito a uma conduta que ofendeu somente ao Senhor, nós temos que pedir perdão ao Senhor. Se nossa conduta ofende ao Senhor e ofendeu algum irmão, então nós temos que confessar ao Senhor e nós temos que nos reparar a situação com o irmão. Se envolve duas ou três pessoas, você tem que ir confessar ao Senhor em duas ou três pessoas, né? Nós não podemos confundir. Se eu pequei, por exemplo, abertamente aqui, se eu estou aqui falando e eu ofendo o irmão falando alguma coisa, depois eu preciso pedir perdão ao Senhor e publicamente eu me retratar com o irmão. Falar, irmão, me perdoa porque eu falei tal coisa, né? Então nós não podemos confundir essa questão. Tem coisas que é entre você e o Senhor. Você tem que pedir perdão, você e o Senhor. Você tem que se ajoelhar, pedir pelo sangue, né, ser purificado, e o Senhor vai te perdoar. Agora, quando envolve algumas pessoas, você tem que se retratar com as pessoas. Né? Não apenas com o Senhor, senão a gente confunde, né? Às vezes só com o Senhor não repara a situação com a pessoa. Ou senão, fala só com a pessoa e não pede perdão para o Senhor, não confessa. Né? Então, essa questão nós precisamos atentar bastante. E quais os resultados, irmãos? Os resultados de nós confessarmos os nossos pecados ao Senhor. O primeiro, nós reconciliamos com o Senhor. Né? Nós nos reconciliamos com o Senhor e nos reconciliamos com as pessoas, com os irmãos. Esse é o resultado. Né? Em segundo lugar, nós temos uma boa consciência, né? Uma consciência livre de ofensas. Né? A palavra fala o quê? Que o inimigo é aquele que vem nos acusar de dia e de noite, não é verdade? Então, quando nós confessamos e recebemos o perdão do Senhor através do sangue, o inimigo, mesmo que ele venha colocar pensamentos em nossas mentes, nós temos a palavra, né? Nós precisamos proclamar para ele a palavra, é a questão do sangue do Senhor, que nos perdoa, né, de todo pecado. Então, temos uma boa consciência. Tendo uma boa consciência, a nossa fé ela é fortalecida. Como eu falo ali, né? Tendo uma boa consciência, a nossa fé é fortalecida. E fortalecendo a nossa fé, nós podemos testificar da salvação e da obra do Senhor para as pessoas. Né? Nós cremos mais, né, na palavra, nós podemos testificar e beneficiar as outras pessoas. Né? Então, essa é a importância, irmãos, de nós o quê? Confessarmos os nossos pecados. Né? Nós precisamos ter essa prática. Né? E a confissão, ela vem mediante a luz. Nós vimos isso ontem, o irmão tocou nessa questão. Né? Quando você comete alguma coisa, você vai diante do Senhor, o Senhor te ilumina. Não é verdade? Aquela luz do Senhor te iluminando, ela é a base da confissão dos nossos pecados. Né? Como fala em João. Para finalizar, eu vou ler João aqui para os irmãos. Esses versículos de João, das epístolas, são maravilhosos. Né? Então, eu vou ler aqui. Primeiro, Mateus 4,16. Mateus 4,16. Diz assim. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Amém? Então, a questão da luz aqui, né? O Senhor, ele veio aqui e ele iluminava as pessoas. E quando as pessoas recebiam essa iluminação, eles faziam o quê? Eles confessavam. Eles viam a situação, a condição deles, eles confessavam e recebiam o perdão do Senhor, né? E também, João, Evangelho de João, capítulo 1. Esses versículos aqui são muito ricos. Né? João 1. Capítulo 1, versículo 4. Fala assim, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Amém? Fala que a vida estava nele e essa vida era a luz. É verdade? Essa vida que está no nosso interior, irmãos, ela é a nossa luz. É ela que nos ilumina, né? Para nós confessarmos. Falei, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Amém? Aqui fala da luz, né, irmãos? E para finalizar, 1 João, capítulo 1, versículo 5. 1 João 1, 5. Queria que os irmãos lessem todos juntos. Vamos ler? 1 João 1, 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e nos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Amém. Então, Deus é luz, irmãos. Nós precisamos viver nessa luz. Né? Nós nos voltamos ao Espírito, nós temos essa luz. Que fala que a vida era a luz. Né? Essa vida está dentro de nós. Né? Essa vida nos ilumina, nós confessamos nossos pecados, né? Mediante o sangue do Senhor, recebemos o perdão do Senhor, temos uma boa consciência e a nossa fé é fortalecida. Né? Graças ao Senhor. Amém. Silvio, como que quer que faça?